se no CBN Maringá Primeira Edição, você pode ir lá no nosso facebook.com, acompanhar agora uma entrevista pela nossa live. E você pode também entrar nas nossas redes sociais, twitter.com/CBN Maringá e o nosso canal no YouTube. Minha conversa agora é com o Jefferson Nogaroli, que está à frente do Sicoobi Sul, também do Instituto Terra Roxa. O Jefferson tem uma história de organização e liderança do setor empresarial. Também é um dos fundadores do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E o nosso assunto é esse momento e o pós esse momento. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, um prazer estar contigo e com os ouvintes aqui da CBN.
Jefferson, como é que você avalia agora, que já está um bom bocado de tempo, bons meses desse processo de pandemia? Algumas dúvidas viraram certezas, algumas coisas que a gente tinha medo aconteceu, outras não foram tão grandes quanto a gente pensava. Mas qual a avaliação que você faz nesse momento para a economia e para a sociedade?
É um momento de reflexão, de inflexão, né? E de que a sociedade sabia que existia o risco de uma pandemia, que ele era iminente, né? E já havíamos tido algumas, mas nessa escala, com essa violência e essa velocidade, não tínhamos tido, né? E está claro que isso, daqui para frente, tem que ser colocado no radar, que é possível que volte a acontecer com mais frequência, né? Então, nós vamos ter que repensar um pouco as coisas, aquela história do novo normal, né? O novo normal, enquanto não vier a vacina, vai ser o novo normal. Depois as coisas tendem a voltar ao normal para os hábitos de consumo e de convivência, como sempre foi. Até que não venha uma nova pandemia, a gente espera que a gente possa estar mais organizado, aprendendo com essa, para conviver com a próxima, porque não tenho dúvida que terá uma próxima.
Você trabalha com dois setores como empresário. Você tem o setor de crédito, você está à frente do Sicoobi, que é um banco cooperativo, que tem tido um papel importante. Em alguns momentos, eu acho que bater a porta precisando de recursos, mais do que nunca agora, tem muita gente precisando. E, efetivamente, tem que se ter muita ponderação com o que vai acontecer nos próximos dias, e principalmente quando isso passar, tem as consequências disso. E o setor de varejo, afinal de contas, você trabalha também com uma rede de supermercados. Como é que você avalia nos dois setores a perspectiva do que a gente está tendo agora? Como é que vai ser esse momento que a gente precisa investir? Investir no quê? E como é que a gente consegue se recuperar precisando de recursos? Muita gente precisando. E como é que o varejo, e principalmente o setor que você está à frente, está lidando com isso?
Bom, crédito é indispensável, né? Crédito é igual oxigênio, né? Você não vê ele, mas se faltar, você morre, né? Então, esse é um momento crítico que as empresas estão passando, porque muita gente não gosta de ter crédito, elas preferem trabalhar com capital de giro próprio. Mas tem coisas que são fatores externos não controláveis, a pandemia é um. Então, um cara que sempre teve tudo certinho, bonitinho, não contava que ia parar a sua empresa 30 dias, ter que pagar a folha, ter uma série de coisas, né? Então, eu costumo dizer que crédito de depois de amanhã precisa ter ele aprovado antes de ontem, mesmo que você não necessite, né? Então, acho que essa é uma lição que todos nós empresários temos que aprender. Eu já sou empresário desde os 13 anos, que eu ajudo meu pai. Com 17 eu já assinava pela empresa, então fui emancipado. E aprendi a duras penas que você tem que ter o crédito aprovado na paz que se prepara para a guerra. Você não pode procurar crédito quando estiver precisando. Você não pode se preparar para uma guerra no meio da guerra, né? Então, essa é uma grande lição. E o varejo tradicional, cada vez mais, ele vai ter que tá trabalhando um modelo híbrido, usando os canais digitais. São dois varejos. O alimentar é uma coisa e o varejo não alimentar é outra coisa. O varejo alimentar, que é o ramo que nós atuamos no supermercado, a questão digital sempre será uma ferramenta auxiliar, complementar, porque as pessoas querem comprar os perecíveis na loja. Elas não querem comprar, até porque é difícil, dá para comprar, mas você não escolhe, você tem a questão do time e tal. Então, mas se nós, por exemplo, na nossa rede não estivéssemos preparados, nós não poderíamos ter atendido a quantidade de pessoas que nós atendemos em função da pandemia. Então, é muito importante você estar preparado para coisas que você pode ter ou não sabe quando vai acontecer.
Aumentou muito online? Quanto que aumentou no mercado hoje pela tua
Na nossa rede, no Cidade Canção e na rede como um todo, são três bandeiras, aumentou de 5 a 7 vezes. Ainda que eu tenha que fazer um parante, que é irrelevante no global, né? Quando você fala assim, quanto que representa das vendas nossas, é muito pouco ainda. Tá? Mas, desde que aumentou 5, 6 vezes em um mês e meio, 2, está mantendo esse patamar. Então, eu acredito que as pessoas que não compravam, algumas vão continuar comprando, mas muitas gostam de ir na loja, comprar, escolher os seus perecíveis, escolher a carne, escolher a verdura, as frutas. É um hábito que as pessoas gostam, né? Então, ela vai aumentar a venda pelos canais digitais, mas não vai diminuir. Pelo menos no supermercado, não deve diminuir tanto a venda presencial, porque é uma preferência do consumidor. O que a gente pode, sim, aproveitar esse canal que a gente tem agora e colocar outros produtos que não teriam nas lojas físicas. Você pode fazer um marketplace e isso pode alavancar mais os negócios.
Planejamento, você falou disso agora há pouco, você falou tanto da questão do varejo, planejar, você acha que o que sobreviver a isso, nem todos vão conseguir, infelizmente, vai aprender isso, a gente vai aprender que tem que planejar?
Eu acho que tem que aprender, porque planejar é saber o que eu tenho que fazer hoje para chegar onde eu quero amanhã. Então, você, quando vai fazer o seu planejamento estratégico, você tem que considerar os fatores internos controláveis, aquilo que está à sua altura, à altura da empresa, da sua competência, da sua gestão, né? E considerar os fatores internos não controláveis, porque esses são alheios à sua vontade. Se você controla seu custo, cabelo e unha, Gilson, você corta todo mês, é igual despesa. Só que cresce. Então, despesa, o empresário tem que estar sempre cortando, se ajustando, porque é um negócio que cresce naturalmente. Então, isso é um fator interno, né? Treinar pessoas, ter um canal de digital, mesmo que você não goste ou não queira, porque te dá mais trabalho, mas você ter uma ferramenta pronta para quando precisar, são fatores internos que eu controlo. A pandemia é um fator externo não controlável. Tá? Então você tem que estar rápido, você tem que dar respostas rápidas, se adequar rapidamente, entender o problema e traçar a estratégia. Por isso que eu falo do crédito. As empresas não quebram por prejuízo, Gilson, elas quebram por fluxo de caixa. Tá? Então uma empresa ela pode tomar prejuízo e não quebrar. Agora, se ela tiver o fluxo de caixa estrangulado, que ela não consiga pagar os seus colaboradores e tendo um ativo imobilizado muito grande, e não consiga pagar os seus fornecedores, ela entra em colapso e quebra. Né? Então, é muito importante para os empresários saberem que, com os transportes aéreos, a gripe espanhola demorou quase 2 anos para se tornar uma pandemia. E a Covid demorou algumas semanas, 4, 5, 6 semanas já estava instalado no mundo. Né? E você imagine que vai ter outra. Então, nós já sabemos que isso pode acontecer e nós temos que, no nosso contingenciamento, trabalhar com a previsão de que isso, num momento, que espero que demore algumas décadas para vir a próxima nesse nível, mas ela virá.
Jefferson, vou tocar numa coisa que eu acho delicada. Você participa de uma série de comissões, você discute com outros empresários, você discute com a sociedade civil, você já participou da tua história de várias vezes de reuniões para decidir muito, não só sobre o que é seu, seus negócios, de outras pessoas também, e você tem uma percepção, uma maturidade razoável sobre o que é os ambientes que as pessoas vivem, né? Os ambientes econômicos, os conflitos, questões até políticas. Tem uma coisa chamada ser humano. Durante essa pandemia ficou em evidência. Pessoas e pessoas. As pessoas são diferentes, agem de forma diferente, a gente tem necessidades diferentes. A gente vai começar a dar valor mais ao ser humano agora? A gente vai começar a perceber que a gente tem que começar a se preparar como pessoa também para enfrentar as coisas? Falta de muita gente, ou tem algumas pessoas que não eram valorizadas, que têm capacidade de enfrentar a crise com mais equilíbrio? Como é que fica o ser humano no meio de tudo isso, na tua opinião?
Eu acho que ele tem que ser mais solidário, e essa é uma boa oportunidade para nós sermos solidários. Né? Maringá é um exemplo de solidariedade, é uma cidade que você pega aí os principais, você acompanha e ajudou a fundar o CODEM desde o começo, acompanha assim. Você pega os maiores empresários da cidade, os maiores executivos, eles dão muitas horas do seu tempo de maneira voluntária para pensar a cidade, né? E isso tem se refletido. Eu estive olhando agora, até por conta do Conselho Estadual lá de Desenvolvimento, olhando alguns números de Maringá, nós crescemos de 2000 para cá com a média de 5,9 ao ano. É quase o que a China cresceu. A China cresceu 6,9, né? Então, que nem o Caipira fala, nós é a China do Brasil, né? O Brasil cresceu 2 e pouco, né? Agora ainda vai crescer menos, né? Então, essa solidariedade tem que ser dada na questão do ambiente econômico, mas o destinatário final de um bom ambiente econômico é sempre o ser humano. Então, quando você vê que a Covid é muito mais perversa, muito mais severa com as pessoas pobres, nós temos uma grande oportunidade de fazer com que os governos gastem dinheiro agora para acelerar a retomada da economia com saneamento básico. Para cada R$1 que ele investir em obra, ele ativa a economia e economiza lá na frente com saneamento, com doença, né? com saúde. Na verdade, ele economiza com doença, porque quem tem saneamento básico tem saúde. Então, é um momento que nós temos também que repensar. A gente tem que lutar para transformar a sociedade. Maringá está se transformando, conforme a gente pensou lá em 96 para 2020, numa sociedade de serviço, porque as pessoas ganham mais. Porque as pessoas precisam ter renda, as pessoas ganham muito pouco, né? Às vezes, um salário mínimo assim, ela subsiste, ela não vive, ela subsiste, ela sobrevive. Então, a nossa missão como empresário, como cidadão, é criar um ambiente onde o serviço. Maringá é uma cidade exemplar, ela tem serviços públicos de qualidade. Você tem escolas municipais acima da média. Você tem um serviço de saúde relativamente bom quando comparado com o resto do Brasil. Mas nós precisamos melhorar ainda mais isso e precisamos desenvolver as pessoas para que elas possam ter renda. Isso se faz com educação. Você tem em Maringá hoje mais de 1.000 vagas abertas para programador e não tem gente. Então, nós vamos propor para o governo estadual, vamos propor para o governo municipal, criar contraturnos de matemática e inglês na escola, porque em 4, 8 anos eu estou formando um cabedal de pessoas que podem estar entrando nas empresas se eles tiverem entendimento de matemática, de inglês, e entrando na faculdade com emprego garantido. Em vez do cara ganhar R$1.500, ele ganha 5, 6 mil com vale alimentação, com plano de saúde, né? Aliás, a classe econômica, o setor produtivo de Maringá, ele é diferenciado por conta de termos bastante pessoas trabalhando na área de serviço. Nós temos quase mais de 50% da população de Maringá tem plano de saúde. E outras cidades grandes, aqui bem próximo de nós, esse nível é de 22%, 23%. Olha como que isso é importante. Se eu tenho só, de cada 4 pessoas, 3 utilizam o sistema de saúde, eu sobrecarrego o sistema público de saúde. Se de cada 4 pessoas, 2 têm um plano de saúde privado, então elas têm uma condição melhor em função do trabalho, do rendimento que elas têm, mas elas também liberam vagas e qualidade de atendimento para aquelas que não têm renda. Então, acho que pensar no ser humano é isso, é criar uma sociedade melhor. Senão, nós vamos viver como algumas cidades por aí, que grandes cidades, que você só tem 2 classes sociais, uma que não come e outra que não dorme, né? Uma que passa muita necessidade e a outra que não tem segurança. E não é bom para ninguém, que a segurança é fundamental para as pessoas.
Pergunta de 1 milhão, que com certeza já te perguntaram e você, né, talvez, é a questão para responder. O que vai acontecer depois disso?
Depois da pandemia?
É.
Olha, eu acho que o mundo... Eu sempre sou otimista, né? Se você jogar eu do 100º andar de um prédio e eu estiver caindo, a hora que eu estiver caindo, estiver no 40º andar, o cara estiver na janela e falar, e daí eu falo, ó, até aqui tudo bem, vamos ver lá embaixo. Até lá eu dou um jeito, né? Então, minha natureza é de acreditar que vai dar certo. Quando eu olho, eu gosto muito de história, eu estudei geografia, você sabe, você também é historiador, né? E a história nos ensina que o mundo é o que é hoje por conta das crises. A primeira grande crise que a humanidade enfrentou foi uma grande seca na África que obrigou os macacos a descer das árvores para buscar alimento mais longe. Quando eles descem da árvore para buscar alimento mais longe, porque não tinha mais árvore, era uma savana, não tinha árvore uma do lado da outra, ele passa a ser predado. Ele não tinha predador nas árvores. Quando ele tem que andar na savana, ele tem que aprender a andar em 2 patas. E aí ele se ergue. Quando ele se ergue, ele libera a mão. Então, foi, se não fosse aquela crise, nós poderíamos ser primatas ainda. Então, a pata dianteira do macaco virou mão e aquele macaco foi se desenvolvendo e ele virou homem. Né? E aí é toda essa epopeia. Eu olho essa crise como uma oportunidade para a gente gastar mais dinheiro agora, muito mais dinheiro em saúde, em infraestrutura para saúde, para eficiência energética e outras coisas. Eu acho que o Paraná está bem posicionado, Maringá em especial está muito bem posicionado. Acho que a prefeitura até teve uma arrecadação maior do que teve no ano passado, pelo que eu ouvi falar. Tomara que seja isso, acho que é uma estimativa, não sei se já se confirmou. Então, o que, que eu acredito? Juro baixo, como nós temos hoje, e inflação baixa, vai fazer com que o juro continue baixo por muito tempo. Né? E, se não houver turbulência política, os agentes financeiros e a liquidez que tem vai fazer com que a economia rode. Então, virá a primeira onda de crescimento agora, com certeza, vem da construção civil. Os imóveis viraram uma grande oportunidade. Você compra um imóvel, alugar ele por 0,5% do valor, você tem 6% ao ano. Se você pôr dinheiro, você tem 2,25% menos o imposto, não dá 2%. Né? Então, eu estou muito otimista, mas acho que vai ser um mundo novo. Eu acho que cidades como Maringá vão ter muita oportunidade, porque todas as grandes corporações que ficam nas grandes cidades perceberam que é difícil, mesmo você tendo um sistema de transporte como o metrô. É impossível, nos moldes que os metrôs foram criados e os transportes de massa, que não haja aglomeração. Então, as pessoas vão ter muito medo das aglomerações agora, mesmo que depois que acabar a Covid, elas vão pensar que estão sendo contaminadas por gripe, por alguma coisa. Então, cidades como Maringá poderão ser muito atrativas para corporações. A XP vai fazer um campus fora de São Paulo para levar a sua equipe para lá. Então, nós estamos habilitados para fazer isso aqui em Maringá. Nós temos todas as condições. As cidades, as pessoas vão querer cidades que tenham ciclovias. Tá? As empresas vão oferecer para os seus funcionários, talvez, bicicleta elétrica, porque se o cara é gordinho, não gosta de pedalar assim muito que nem eu, então ele tiver uma bicicleta elétrica, ele tem a opção de pedalar ou de não pedalar, né? E, no final das contas, a bicicleta se paga em 6 meses e você vai economizar no Vale Transporte e dá um aumento de 6% para o seu funcionário. Então, eu sempre olho o copo meio cheio, não meio vazio. Eu acho que tem muita oportunidade. Acho que as pessoas vão querer trabalhar e morar perto do serviço. Então, isso vai ser um fator importante. Né? São Paulo já está acontecendo, onde o cara compra lá um flat de 30 metros quadrados sem garagem e mora do lado do serviço, e a qualidade dele de vida aumenta, porque quando ele mora na periferia, ele fica 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, e trabalha 9 horas, na verdade ele fica o dia inteiro em movimento, né? E não tem tempo para lazer. Então acho que as pessoas vão focar muito na qualidade de vida e na vida saudável.
Jefferson Logaroli, obrigado por essa conversa.
É sempre um prazer falar contigo, Gilson.
Conversei com o Jefferson Logaroli. O Jefferson está à frente do Sicoob Sul, também do Instituto Terra Roxa, e tem aí atuado no setor de varejo, rede de supermercados, setor de crédito, banco cooperativo, e a gente bateu um papo aí sobre como é que estamos vivendo esse momento e o pós-pandemia.